Senhor presidente,
senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, esse pronunciamento que eu faço hoje deveria ter feito ontem, mas infelizmente não houve como. Mas eu queria registrar a audiência pública que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente, onde reunimos quatro ex-ministros do Meio Ambiente, o ex-ministro José Carlos Carvalho, o ex-ministro Carlos Mink, o ex-ministro Sarney Filho, a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Nós fomos debater o Código Florestal, essa matéria que já foi apreciada e votada na Câmara Federal e chegou no Senado para que pudéssemos debater e, evidentemente, votar. E foi um debate muito proveitoso. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de externar a minha opinião quanto a esta matéria, ou em relação a esta matéria, e dizer que eu esperava e espero que esse debate sobre o Código Florestal aqui no Senado seja um debate descontaminado, seja um debate que não seja movido pela emoção, que não seja movido por interesses outros, que não seja o interesse soberano da nação e do país, que seja um debate onde o maior e único interesse seja fortalecer o nosso país no ponto de vista de produção no campo, do ponto de vista da produção do agronegócio, mas também de preservar um patrimônio ímpar que nós temos, que são as nossas belezas naturais, o nosso meio ambiente, os nossos aquíferos, os nossos biomas. Um país como o Brasil, que dispõe de 5 biomas, nós temos a floresta amazônica. Aliás, quando se fala em Código Florestal, há uma interpretação equivocada, que como se estivéssemos apenas discutindo a floresta amazônica. Claro que não é. Nós também estamos discutindo o Cerrado, estamos discutindo a nossa Caatinga, estamos discutindo a Mata Atlântica, estamos discutindo os Pampas. São biomas que nós temos, são biomas que são importantes no equilíbrio climático. E eu tenho certeza que esse debate sendo feito com isenção, dando ouvidos a informações técnicas, a instituições como o CISAMA, a instituições como o Embrapa, que o Embrapa, aliás, tem contribuído muito para o aumento da produção do agronegócio no Brasil, a SPPC, a Academia de Ciência, as universidades pelo Brasil afora, e lá no Rio Grande do Norte, nós temos a UFESA, a Universidade do Semiárido, que conhece como ninguém e pode contribuir com sugestões, enriquecendo esse debate do Código Florestal aqui no Senado Federal. Porque, veja bem, há há algumas afirmações que a gente precisa desmistificar. A gente precisa exorcizar alguns fantasmas, como, por exemplo, de que ambientalista é contra o progresso do Brasil. Claro que não. A gente precisa desmistificar esse conceito de que ambientalistas e produtores rurais não podem estar do mesmo lado. São antítese, de forma alguma. Nós poderemos sim estar do mesmo lado, debatendo a mesma matéria e enriquecendo o argumento do outro no sentido de chegarmos a um ponto de equilíbrio, o que a gente costuma chamar isso de sustentabilidade. E eu vou dar um exemplo muito claro, senador Paim. Em 1960, na década de 60, o Brasil tinha aproximadamente 70 milhões de habitantes. O Brasil explorava apenas 22 milhões de hectares e a produção de grãos no Brasil por hectare era de um pouco mais de 700 quilos de grãos por hectare. E a densidade na criação de gado por hectare naquela década, naquela época, era de 0,4 boi por hectare. Pois bem, Com a boa prática agrônoma, com a boa prática agronômica, nós, nos dias de hoje, nós chegamos a produzir mais de 3 mil quilos de grãos por hectare. E temos uma densidade por hectare de um boi, que é muito pouca ainda. Nós temos o maior rebanho do mundo. Países que não têm um rebanho do tamanho do nosso têm uma densidade por hectare de um boi e meio, dois bois e meio. Portanto, a gente precisa otimizar essa densidade na criação de bovino por hectare. Mas, mesmo assim, nós temos hoje um aumento na produção, nesses 35 anos, de mais de 268% na produção agrícola do Brasil. Nós temos hoje 48% de área plantada. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina. O Brasil é o maior exportador de carne de frango. O Brasil é o terceiro exportador mundial de grãos. Em contrapartida, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Nós temos 11% da água doce do planeta passando dentro do nosso território. Nós temos 5 biomas. E todas as vezes que a gente fala na preservação da nossa biodiversidade, há sempre uma preocupação. Ora, bolas, nós vamos preservar a nossa biodiversidade? E como é que fica a situação do homem? O bicho homem, como sempre me abordam. Eu quero dizer que essa preocupação que nós temos na preservação da biodiversidade é exatamente para melhorar a qualidade de vida do homem. Porque a biodiversidade é uma prateleira de opções para a ciência. É uma prateleira de arsenal terapêuticos que a gente pode lançar a mão hoje, amanhã ou depois. Existem plantas e animais que ainda não foram catalogadas, encontradas nos nossos biomas. Dizer que existe um remedinho para pressão chamado de captopril. Eu vou dar esse exemplo, porque é um exemplo que eu lido no dia a dia, até por força de ofício. Então, existe um medicamento chamado captopril. Esse captopril foi extraído do veneno da jararaca. Existe um remedinho que a gente usa na insuficiência cardíaca, chamado digoxina. É muito difundido. Todo e qualquer médico sabe o que é digoxina e muitos pacientes sabem o que é isso. Essa droga é extraída de uma planta chamada Digitalis purpurea e Digitalis lanata. Assim como esses dois exemplos, milhares e milhares de exemplos a gente pode dar, extraído da biodiversidade. Portanto, a gente não tem o direito de esquecer a responsabilidade que temos com a nossa biodiversidade. Se a gente acabar com a nossa biodiversidade, essa prateleira de opções científicas, nós vamos buscar onde? Só se for em outro planeta. Porque a gente tem que extrair da nossa floresta, da nossa biodiversidade, do meio ambiente, a terapêutica para milhares e milhares de males que acometem a humanidade. Existem as doenças, mas a terapêutica está aqui. A gente precisa apenas encontrar o caminho do meio. A gente precisa apenas despender um esforço maior para a gente chegar a um consenso. Onde a gente possa produzir, estimular a produção do agronegócio do Brasil e aí sim fortalecer o Brasil como celeiro de alimentos para o mundo, mas também preservar essas opções que a natureza nos deu para enfrentarmos os problemas da própria humanidade. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar para promover um debate qualificado. Um debate onde interesses outros, interesses alienígenas, não venham conturbar um bom debate. O debate dando ouvidos a argumentações técnicas. Que não venham tirar a sensibilidade dos senadores como homens públicos, portanto, agentes transformadores da sociedade, vetores de transformação. Dizer que esse senador Paim, que a discussão do Código Florestal não é uma discussão, não é uma lei que vem agradar ambientalistas, nem é uma lei que vem agradar a governo. deverá ser uma lei que venha fortalecer a política de Estado com o meio ambiente. Nós não queremos promover um embate, porque no embate as duas partes saem perdendo. Nós não queremos promover um debate, porque no debate uma parte ganha e a outra perde. Nós queremos é uma discussão centrada num objetivo maior, na construção de uma lei duradoura, que não seja uma lei descartável, seja uma lei que venha contribuir firmemente para transformar o Brasil nessa pujança do agronegócio, que venha transformar o Brasil numa nação forte no tocante ao respeito ao meio ambiente. Logo, o Brasil, que é visto no mundo inteiro como a legislação mais avançada na proteção do meio ambiente, nós não podemos retroceder. Nós precisamos continuar sendo um exemplo para o mundo, um exemplo na proteção do meio ambiente, um exemplo no crescimento, como eu mostrei há pouco, 268% em 35 anos na produção do agronegócio, graças à boa técnica agronômica, graças ao avanço desenvolvido pelo Embrapa, que é uma grande empresa, graças às pesquisas científicas desenvolvidas nos bancos das universidades, através de informação e pesquisas desenvolvidas pela SBPC, pela Academia de Ciência, enfim, a gente precisa aglutinar informações e fazer um debate desapaixonado, cujo o único e principal objetivo seja o fortalecimento do nosso Brasil.
Senador Paulo Davi, concede uma parte, senador.
Será um prazer, senador Maldani.
Eu estou acompanhando o raciocínio de Vossa Excelência e quero fazer uma referência de passant sobre o que houve ontem e hoje. Ontem nós tivemos os que foram ministros do meio ambiente, um debate público da Comissão da Agricultura com o do meio ambiente. E hoje tivemos um outro debate com os ex-ministros, com vários ex-ministros da Agricultura, tratando sobre a questão do Código Florestal, dessa nova ordem jurídica, dessa nova questão. E olha, eu acho que foi algo bem proveitoso. Foi um debate bem aberto. Foi algo assim que mexeu para nós, aumentou a responsabilidade de que nós possamos encontrar um denominador comum. À primeira vista, o que houve ontem e o que hoje, há uma diferenciação, dois polos um pouco distantes. E aí eu convivia, estava sentindo hoje, ao lado dos dois relatores, que os senadores Luiz Henrique da Silveira e o Jorge Viana, senador Jorge Viana, os dois até, como é que nós vamos costurar isso? Precisamos buscar o consenso. Precisamos nos preocupar com aquilo que eu passei em uma época. Isso quando o governador do meu estado de Santa Catarina, isso na fins dos anos 80, começo dos 90, a questão do meio ambiente não era tão palpitante. E eu lembro que aí convidaram-me um dia do meio ambiente para fazer uma visita, para prestigiar o encontro do meio ambiente. Mas era muito incipiente naquela época, senador Paulo Davi. Mas fui prestigiar o ato. E eu cheguei no ato, estava o pessoal lá, foi novidade o governador comparecer naquela época, não era um assunto tão presente. E aí eu entrei até no encontro, né, disse, mas por que nós falamos só em meio ambiente? Isso é uma brincadeira. Por que não falamos no todo ambiente? Né? A turma riu naquela época, eu sei que até os jornais outro dia registraram essa parte. Então, ao lado de nós vermos a parte da sustentabilidade, repito, nós temos que ver também a questão da produtividade. E eu vi agora uns dados que a FAO tem revelado, que no mundo nós precisamos, nos próximos 10 anos, aumentar em 20% a alimentação, mais ou menos em torno disso. E aí traz os dados que aí me chamou minha atenção, que para aumentar nos próximos 10 anos em 20%, as grandes reservas, ou as últimas reservas que tem no sentido horizontal, para poder aumentar ou melhorar o vertical, é a América do Sul, a parte da África e do leste europeu. E aí ainda concluíram com os estudos que desses 20% no mundo, nos próximos 10 anos, eles entendem que o Brasil tem um potencial de entrar com 40% disso, de alimentação para o mundo. Chamou minha atenção isso. Aí, senador Paulo Davi, isso aumenta a nossa responsabilidade. Quando o código está aqui para nós darmos novas diretrizes ao Brasil, sem dúvida alguma, para que nós possamos produzir mais, com qualidade e com sustentabilidade. Por isso que o debate está tão presente, que o Brasil está acompanhando, não só o Brasil, o mundo está acompanhando isso. Nós temos que estar, então, essa sustentabilidade com produção. Então, eu quero, inclusive, as questões da biodiversidade, até dos medicamentos. Eu lembro, eu criado no interior de Santa Catarina, na fronteira com a Argentina, os medicamentos da natureza, minha mãe produzia, pegava, não tinha os recursos lá perto. Você é médico. Mas, na época, nós não tínhamos médicos da região, nós não tínhamos hospitais da região, não tínhamos recursos. Me lembro, nós lá naquele interior, eram questões práticas, buscar no meio da biodiversidade, da natureza, os medicamentos para isso. Então, tudo isso com sustentabilidade e produção. Então, eu acho que nesses próximos 60 dias que a gente calcula, presidente Paim, nesses próximos 60 dias que nós possamos dar essa nova ordem com sustentabilidade e produção para o Brasil e para o mundo, nós vamos ter que refletir bastante. Quero lhe cumprimentar por essa análise.
Obrigado, senador Maldani. Mas não é verdade, o Brasil, nos próximos 10 anos, ele terá que aumentar a sua produção, claro. Mas isso, a gente tem certeza que nós vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque nos últimos 35 anos, nós aumentamos 268% a nossa produção. Com a boa técnica, com o aprimoramento da técnica do plantio. Então, nós não temos dúvida alguma que nós vamos aumentar, sim, a nossa produção. Nós vamos otimizar, sim, a produção por hectare. Agora, a gente precisa colocar em prática, no código, a questão do plano de manejo. A gente precisa estabelecer um plano de manejo onde se possa explorar com responsabilidade, com sustentabilidade, as florestas. A gente precisa acabar essa história de que floresta é problema. Não é problema. Floresta é solução. O homem pode ver na floresta um meio de vida, extrair da floresta o sustento para ele e para a família. Agora, a gente precisa estabelecer uma política de implantação de um bom plano de manejo por região, por bioma. A gente precisa discutir com responsabilidade essa questão das culturas consolidadas. Porque existe a cultura consolidada legal e a cultura consolidada ilegal. Portanto, se nós fizermos esse debate, claro, um debate cristalino, um debate aprofundado, um debate responsável, um debate desapaixonado, um debate, como eu falei há pouco e repito, um debate cujo o objetivo primordial seja o país, o bem-estar desta nação, eu acho que nós vamos sim, senador Paim, construir um consenso responsável e que traga grandes benefícios para o nosso Brasil. Obrigado, senador Paim.